é tão valioso gostar de um parto como é valioso acompanhar uma mulher que pede uma interrupção de gravidez ou que foi vítima e é uma sobrevivente de violência sexual ou de uma mutilação genital feminina. É também como forma de nós não considerarmos que existem coisas que são mais bonitas ou
mais válidas
do que as outras.
E achas que todas as tuas colegas da área pensam assim?
Não.
Não, não é? Aliás, é sabido. No caso do...
Mas por isso eu me esforço, porque realmente eu acho que é importante nós, ao falarmos das coisas e colocarmos as questões no mesmo patamar, e o mesmo patamar são as escolhas das pessoas.
E é importante respeitar.
Porque eu, como profissional de saúde, eu não escolho por ninguém.
Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não, não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Há 5 anos, a minha convidada publicou um atlas. Mas não foi um atlas qualquer. Chamou-lhe o Atlas da V, onde fala de forma atualizada, clara, inclusiva e desempoeirada acerca do mundo íntimo feminino e não só. E também sobre as questões de género, da sexualidade e de como as pessoas com vulva e vagina podem ter uma relação mais saudável e informada sobre os seus órgãos genitais ao longo da vida. A autora desse livro é Lisa Vicente, com um vasto percurso enquanto ginecologista, obstetra e sexóloga, e que tem dado conta que ainda hoje os órgãos genitais femininos continuam envoltos numa aura de mistério para muita gente e com escassa informação médica. Numa sociedade ainda muito machista e falocêntrica, isto continua uma inevitabilidade ou tende a mudar nas novas gerações. Há ainda muita gente que chega ao seu consultório desconhecendo o seu corpo e o seu órgão genital. O prazer e o conhecimento íntimo do corpo é ainda um terreno mais acessível aos homens e rapazes? Que feedback surpreendentes foi tendo com este seu livro? Vou querer perguntar-lhe. Importa dizer que Lisa Vicente foi chefe da Divisão de Saúde Reprodutiva da DGS, que trabalhou durante muitos anos na maternidade Alfredo da Costa, que publicou inúmeros artigos científicos em revistas da especialidade e que os temas centrais que a movem, além da sexualidade e saúde sexual e reprodutiva, a saúde LGBTQIA+, a menopausa, a mutilação genital feminina, a contracepção, o aborto e a diabetes. Sei que Lisa é uma apaixonada pela profissão e que continua a fazer partes com a emoção de participar num momento único. Quantas vidas já nasceram às suas mãos? Vou querer saber. Mas sei que também aprendeu e cresceu muito pessoalmente em consultas com pessoas que pedem uma interrupção da gravidez, que foram submetidas a uma mutilação genital, que são sobreviventes de violência ou têm uma disfunção sexual. E até as consultas ditas de rotina revelam-se por vezes excepcionais. Mas excepcional é o percurso multidisciplinar da médica Lisa Vicente. Em 2023 foi distinguida com o Prémio Ativa na categoria de Ciência e na entrega do prémio, Maria de Belém, antiga Ministra da Saúde, chegou a parabenizá-la por ser uma militante ao serviço da saúde da mulher, uma área desguarnecida no campo das ciências da saúde. Admiro-lhe a curiosidade e a vontade de se atualizar sempre mais numa área em que a ciência é veloz e a sua disponibilidade para perceber a diversidade das pessoas, dos corpos, das experiências, das identidades e das escolhas. Lisa afirma-se uma mulher cisgénero, ou seja, que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído à nascença. Considera ter um nome estranho de dizer em Portugal e se fosse um animal seria um gato com asas. Pois é, gostei. Quero que me explique melhor esse seu lado de felino que voa. Curioso. Lisa vive segundo o princípio de que cada pessoa pode mesmo mudar um pouco o mundo que a rodeia para melhor. Por isso empenha-se em questões sociais, culturais e organizacionais e leva à letra a frase to live and let live. Vive e deixa viver, uma máxima que devia ser de todos nós. Há dias encontrei a Lisa por acaso no cinema Nimas. Íamos ambos ver o filme Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. Nesta nossa conversa no foyer do cinema, Lisa também chegou a partilhar comigo que estava numa fase de grandes mudanças, que em 2023 sentiu que precisava de se recriar com mais tempo para si e mais espaço para os projetos em que acredita. Como muitos de nós, vivia demasiado na voracidade do dia-a-dia imparável. E por isso deixou de trabalhar na maternidade Alfredo da Costa e decidiu tomar o pulso ao seu tempo e aos seus dias. Mesmo que essa sua escolha tenha significado deixar para trás algumas coisas de que gostava e de que gosta. Mas essas decisões e escolhas são vitais para dar-nos lugar a novos ciclos, pois é. O que é que ganhou Lisa com esta mudança e qual foi o gatilho para a decisão? E como olha Lisa para este novo cenário político da Assembleia da República e o que é que considera importante mudar ou celebrar meio século depois do 25 de Abril? Tenho muito para falar com ela. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Lisa Vicente. Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, Bernardo. Muito obrigado pelo convite, porque já tem sido um percurso a nós. Porque, de facto, eu sou um gato.
Com asas.
E as asas são às vezes estes momentos que, de facto, eu mudei, até partilhei isso, mas ter tempo para nós também às vezes é tão bom fazer um caminho de olhar para nós e um bocadinho a prepararmos aqui esta nossa conversa. Eu também tive a refletir um bocadinho sobre o que é importante para mim neste momento e o que é que há para fazer, porque eu de facto sou bastante atraída por temas muito diferentes e por isso às vezes é importante esta possibilidade de múltiplas escolhas e de fazer coisas diferentes, mas também é importante a pessoa concentrar-se, porque senão é só dispersão.
Vamos concentrar-nos, vamos saltar juntos?
Vamos.
Vamos.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
E então, começo por te perguntar sobre este teu livro e já vamos a essa reflexão que tu tens tido sobre ti para esta conversa, mas este teu livro, que tem um nome curioso, O Atlas da V, foi uma resposta à ignorância e ao mistério que ainda persiste sobre o universo íntimo feminino e os seus órgãos genitais?
Sim, é, obviamente, porque às vezes as pessoas falam de uma forma moderna, não é? A minha vagina, ou dizem, e nas redes sociais existem algumas pessoas mesmo muito conhecidas internacionalmente e que dizem que põem a vagina ao sol, mas a vagina não é possível estar ao sol. E porque de facto é difícil dizer a palavra vulva e é difícil dizer a palavra vagina.
E o correto quando se fala da parte externa
é a vulva.
É a vulva. E a parte interior?
Que é o canal, que é a vagina. E depois ainda existe o órgão mais desconhecido do corpo humano, como eu costumo dizer na brincadeira, que é o clítoris.
Já começa a ser falado ou não?
Já
começa a perceber-se ou não que é o órgão principal que dá prazer à mulher, não é?
E da sua dimensão, porque ainda por cima está publicado já em 2005 um extenso artigo com disseção anatómica, com taques, ressonâncias, e que de facto mostra que não é só aquele botãozinho, e é uma estrutura muito maior que põe em contacto a vulva e a vagina, que é essencial para a excitação e a lubrificação durante a fase e a resposta sexual. Mas ainda há pouco tempo, há menos de um mês, eu tive uma mulher bastante diferenciada, 30 e tal anos, por acaso até não era portuguesa, era estrangeira a viver em Portugal, e quando eu lhe perguntei sobre o clítoris, ela respondeu-me textualmente, é que ela aquele botãozinho no meio dos lábios, não é?
tenho ideia que tenho isso. Exato.
É.
Portanto, ainda há muitas pessoas que não conhecem bem o seu corpo e o seu órgão genital. No caso de quem tem vagina ou vulva.
Mais frequentemente, porque até porque é um lugar quase sempre não visto. Enquanto que num balneário, ou se a pessoa estiver despida, é normal verem-se pênis. Os homens, ou as pessoas com pênis, de facto crescem a saber que há pênis de diferentes formas e de diferentes cores, diferentes tamanhos. Mas uma pessoa que tem uma vulva e vagina, se não for esteticista, se não for ginecologista, se não for a enfermeira que faz partes, nunca vê.
E não se usa o espelho, não é? Poucas pessoas usam o espelho para analisar o seu órgão.
Poucas
genital.
Pessoas usam, quase sempre usam quando estão preocupadas com qualquer coisa e depois têm um espelho pequenino e numa posição difícil. Eu, por exemplo, uso o espelho em consulta. E às vezes é engraçado quando eu digo, eu posso lhe mostrar, e as pessoas põem um ar horrorizado. Não.
Põem um ar horrorizado.
Porque? Muitas pessoas.
E achas qual é a razão?
Porque acham, e isto é eu acho que é outra das razões da invisibilidade, que não é tido como bonito.
A vulva não é tida
como... Sim,
é
como nós dizemos... os joelhos não são bonitos ou as mãos não são bonitas, mas eu penso
com a cultura, com a educação.
Eu acho que tem, porque realmente pode existir uma opinião se os joelhos são feios ou se os cotovelos são feios, mas tão generalizado que as vulvas são feias, eu penso que radica realmente no lugar sujo, no lugar do não dito, do que não deve ser mexido. Pronto.
E ao mesmo tempo, os pênis estão expressados por todo o lado, não é? Seja pinchados, não é? numa parede, nos cadernos, em todo lado, até na arte, são muito mais usados
e como
expressão de poder, não é? E isto pode estar ligado também
ao facto de uma coisa poder ser mostrada.
Pronto, e afirmada,
e outra não, para pôr uma vulva. E porquê que o livro se chama também O Atlas da V? Porque era indizível ainda ter na capa vulva ou vagina.
Não vende.
Não
venderia.
Não vende. E o mais curioso é que as pessoas às vezes acham que isto tem a ver só com Portugal, mas... O livro foi lançado em setembro, pronto, 2019, e antes uma ginecologista, uma canadiana, que publica também bastante, publicou o Atlas da Vagina, que ela própria, o livro teve também traduzido em Portugal. E, apesar dos editores terem estado com ela e terem aceito aquele título, eles foram completamente trancados nas redes sociais, todas, porque a palavra vagina não passava. Aliás, criaram tipo, uma guerra com as redes sociais e não conseguiram ganhar.
Um pudor estranhíssimo. Ao mesmo tempo, como saberás, existe uma peça conhecidíssima, mundialmente conhecida, que já foi representada cá muitas vezes pela Guida Maria I e depois com Júlia Pinheiro, Teresa Guilherme, por aí fora, que é Os Monólogos da Vagina. E é um título que foi
livro,
afirmado.
É um livro afirmado,
portanto, pronto, esse vingou, não é?
Esse vingou. Sim.
Pois.
Mas se calhar era mais antigo.
A peça é antiga.
E o livro é
o
antigo.
O livro, sim. Pois, é.
Isto, se calhar, Bernardo, para saltar um bocadinho para
porque
aquela tua
sociais,
pergunta,
pois.
Que será que nós estamos a andar para a frente ou andamos a andar para trás?
No olhar para os costumes e para quem somos e o que é que podemos fazer. Há mais conservadorismo agora, é o que queres dizer?
Sim, acho que existe.
Então, e porquê?
Porque eu acho que, de facto, muitas vezes nós dizemos que estamos a progredir, nós conseguimos dizer vulva e vagina, mas, de facto, ainda é uma verdade que nós não podemos dizer. Continua a ter que ser trancado, e é trancado. E depois, algumas questões que, em volta da questão até da vulva e da vagina, apesar de já... se poderem ser faladas, de facto continuam a ser um tema diferente. Eu passo, por exemplo, a explicar uma coisa. Quando existe sempre a questão, eu falo muitas vezes disto, a questão do ímã. Hoje em dia, já não é, ainda agora estava a ver que uma das coisas que saiu da Constituição depois do 25 de Abril foi a impossibilidade de devolver, entre aspas, ou anular um casamento porque a mulher não era virgem.
O valor da virgindade.
Valores
ligados à religião católica que já estão. Esse valor parece ter ficado de lado, finalmente, não é?
Parece ter ficado de lado, mas de facto, ainda a expressão que nós usamos para a questão é a perda da virgindade. A pessoa não ganha nada, a pessoa perde.
A pessoa perde, pois é. Ainda se usa isso.
Sim, perder a virgindade.
Como é que se devia dizer?
Pois, essa...
Ganhar a experiência. Já ganha a experiência, não é?
Okay.
E estávamos a falar de prazer e de uma boa ou má relação com o órgão genital. Ainda hoje, achas que os rapazes e os homens têm uma melhor relação com o prazer, com o seu corpo, com o seu órgão genital, do que as pessoas que têm vulva e vagina? Ainda há isto? Ainda é o que mais observas?
Sabes que eu observo mais pessoas com vulva e vagina, uhum. Sejam mulheres, cisgéneros, sejam homens trans. E por isso eu não sei tanto como é que está a relação dos homens cis com os seus pênis, pronto. Mas o que eu acho é que tem evoluído realmente em termos de... Eu até acho que onde tem evoluído mais, em termos de homens, é a questão... de saber falar dos afetos.
Achas que estamos melhor? Achas?
Eu acho que as sociedades, quando diz isso, é assim, a sociedade não avança toda da
pois
mesma
não,
forma. Nós andamos por vagas diferentes, mas muitas vezes os homens que têm agora 50 ou 60 anos foram muito educados na questão de não saber exprimir os seus sentimentos, daquilo não ser valorizado. E de facto, às vezes, eu até vejo isso por interposta pessoa, porque quando as parceiras falam que gostam de realmente falar de como se sentem, dos seus sentimentos, do outro lado encontram, elas dizem muitas vezes, mas ele é muito pragmático, ele não gosta de falar destas coisas.
Pois, e há uma educação que favorece isso, não é?
É?
Portanto, não é só de uma coisa de género, é certamente também muito cultural e é muito perpetuado. E eu desconfio que há muita coisa que permanece. Há mudanças, mas se calhar não tão tanto como eventualmente faria sentido em algumas situações, nomeadamente em relação, não é?
Sim, e eu acho que há aquelas modificações. Por exemplo, pode ser simples mudar a capacidade que as pessoas têm de dizer vulva e vagina, mas depois de ensinar as filhas que realmente podem usufruir da sua vulva e vagina com prazer, pode levar um bocadinho mais do que uma geração.
Pois, são várias gerações. Ainda hoje há uma forma ensinada de estar e de interagir com os outros para as mulheres e para os homens, né? Nisto dos géneros ainda
e
há
existe,
isso, não é?
Que parece bem para uns ou que parece... E que de facto, Bernardo, muitas vezes nós fomos reparar nas piadas que se dizem, é nas piadas que se percebe o que é que ainda perdura.
Quão machistas somos, e por aí fora, homofóbicos, etc., misóginos, no caso. Tu és uma apaixonada pela tua profissão, tu tens muitos anos de prática, de consulta, em consulta de ginecologia e obstetrícia, não é? Tu terás ajudado a nascer largas centenas de bebés, não?
Sim.
Tens uma conta, tu tens um bloquinho em casa em que pões mais um.
Deixa de ter.
Ah, mas tinhas?
Nós somos obrigados a ter, não é? Para fazer, a minha especialidade tem 6 anos de formação. E por isso, durante, até ao fim, nós temos que contabilizar. E eu, por exemplo, sempre gostei muito de fazer partes.
Sim.
E na altura, eu estava numa equipa que era a única em... Pronto, fui durante muitos anos a única interna em formação, porque os que estavam a sair já estavam no 5º e no 6º ano. E por isso, eu podia fazer partes à vontade. E fazia.
Podia fazer partes à vontade é uma expressão Maravilhosa.
Mas é maravilhoso.
E é. São sempre todos muito diferentes, não?
São todos muito diferentes. Eu até tenho isso escrito, porque aquilo é um momento de uma enorme tensão, porque...
Há medo, há...
Exatamente, há dor, há medo. Há sempre ali qualquer coisa que pode não correr bem e por isso é uma enorme tensão. E de repente, quando nasce, e nasce bem, é um momento de uma enorme alegria. É emocionante.
É sempre emocionante para ti?
É.
Emocionas-te sempre?
Sim.
Uau!
Mas é curioso, o meu pai também era obstetra.
Pois, tudo.
E eu lembro-me do meu pai dizer isso. E eu achava que estranho. Então, já trabalha há tantos anos, como é que ele se emociona?
Ele dizia-se que sim.
Porque... Bernardo, é que assim como é emocionante para uma pessoa ver nascer o filho, para mim foi emocionante ver nascer os meus filhos. Mas tu sentires realmente aquela a descompressão, mas é. Eu desejo muitas vezes, mentalmente, só para não estar sempre a. que desejo boa viagem.
Boa viagem.
Boa viagem.
Tu dizes isso.
Eu dizia, mas agora já não digo só mentalmente. Eles ouvem na mesma.
Que maravilha. Terás ajudado a nascer quantos bebés?
Para cima dos 1000.
Para cima de 1000 bebés?
Sim.
Uau!
Sim, porque nós fazemos nascer de partos normais, não é? De partos ajudados, de cesarianas. E mesmo agora, pronto, o ano passado continuava a fazer nascer, até porque agora... Somos equipas cada vez mais pequeninas e por isso, por exemplo, para a equipa, eu em hospital sempre trabalhei em obstetrícia. Eu gosto muito da obstetrícia e por isso fazia muito o bloco e as cesarianas, aquelas cesarianas que são programadas e difíceis, são feitas pela equipa que está no serviço de medicina materno-fetal.
E quando corre menos bem é mesmo muito complicado, não é?
Eu, por exemplo, não percebo quando as pessoas veem aquelas séries médicas sentadas no sofá, porque para mim aquilo é o dia-a-dia.
Pois, aquilo não tem novidade. Pensa,
não é não ter novidade, é assim, fogo. É, porque depois até quando olho para aquelas cenas, sinto-as. E eu acho que as pessoas não as sentem. O que eu sinto é que, por exemplo, quando nós temos na mão um nascimento difícil, há ali uma tensão inexplicável. De termos as vidas nas mãos.
É muito delicado, não é?
É muito intenso.
Sensível, muito intenso.
Mas por isso depois também, quando corre bem, é mesmo emocionante. Também quando não corre bem, acho importante, quando não corre bem.
E às quando vezes, não corre bem?
Eu acho que é importante também, pronto, isto depois é um caminho que nós fazemos connosco próprios, se é uma coisa que nós temos, todos nós acho que fazemos isso, que é rever à exaustão o que é que nós podíamos ter feito diferente.
E há um luto profissional naquele momento?
Por acaso é uma das coisas que hoje em dia se começou a falar.
Quando morre alguém, naquela situação.
É importante
seja
dizer...
a mãe, seja o bebê.
Exatamente. E que é mesmo, é um luto.
Já te aconteceu?
Já.
Como é que foi?
Muito duro. Eu te posso contar a primeira grande vez que isso me aconteceu, eu quando acabei a especialidade, e acabei a especialidade em 2003, e nessa altura havia excesso de obstetras em Lisboa. E eu fui, e todas nós que saímos, fomos para fora e eu fui para Torres Vedras. E o primeiro parto que eu fiz foi um parto na autoestrada, na curva, ali na curva da Malveira, dentro de uma ambulância do bebê prematuro. Foi até uma adolescente, seguida na maternidade, a doutora Alfreda Costa, e tinha ido passar o fim de semana à casa de familiares e que, entretanto, entrou em trabalho de parto. Nós ainda tivemos a avaliar se fazíamos nascer ou não e trouxemos-a, porque achámos que dava, tinha só 3 centímetros, e viemos. E, de facto, quando estava já às portas de Lisboa, né, porque são 50 quilómetros, Aconteceu o parto, nós estivemos parados na beira da autoestrada e foi o nascimento. E esse bebê veio, eu vim com a mãe, e esse bebê não sobreviveu. Tinha 33 semanas, mais. Se tivesse nascido em Lisboa, teria muito provavelmente sobrevivido. Mas como nasceu a 50 quilómetros de Lisboa, não sobreviveu. E custou-me imenso.
Pois.
Ainda se nota.
Pois, de facto, são vidas que estão ali e é muito intenso emocionalmente quando isso acontece. E é um luto que se faz.
Eu acho que se devia trabalhar mais. Eu sempre achei isso, que é, nós devíamos ter consciência também deste lado que é importante integrar em nós as coisas boas e as coisas más.
Claro. E é pouco ensinado, é pouco trabalhado entre colegas e na
é
área...
É pouco trabalhado.
Pois, e vocês são seres humanos, não é? E esse lado é importante também, até para estarem equilibrados e saberem integrar...
E para poder também continuar a ajudar as pessoas.
Claro, não, exato, não irem abaixo. Neste universo da obstetrícia, há um ponto... Agora a palavra ponto. Eu aprendi a expressão com a Martha Crawford, que há uma expressão até bastante ofensiva, muito usada nos partos, não sei se ainda se usa, que é o ponto de marido, que é, e eu não sei dizer bem esta expressão, episiotomia, não é? E queres-me explicar o que é e que tenho ouvido por muitas mulheres que é muito problemático este ponto extra depois do parto. E que pode condicionar a saúde sexual da mulher, não é? E limitá-la. Queres-me explicar o que é isto do ponto de marido e se ainda se pratica?
O ponto de marido é assim: quando se faz um parto por via vaginal, pode ser preciso cortar para aumentar o espaço para a criança nascer. Na obstetrícia moderna, discutiu-se bastante e achava-se que cortar e fazer a episiotomia, que é o corte, diminuía o risco da pessoa fazer rasgaduras em direção ao esfíncter do ânus e tudo. E depois qual é que era a localização? Hoje em dia, depois, passou-se a saber que não diminuía o risco das lacerações. E por isso não faz muito sentido estar a fazer sistematicamente o corte, a episiotomia, que depois precisava ser suturado, que se chama episiografia. O corte, mesmo antes do nascimento, pode-se fazer um corte que se faz com uma tesoura, pronto, ou pode rasgar e então é uma laceração. O que acontecia é que por tradição, e eu de facto ainda ouvi isso, que era ao suturar, as pessoas diziam, eu vou dar aqui mais um ponto que é para ficar bom para o marido.
O chamado Like a Virgin da Madonna, não é? E isso é problemático a vários níveis porque...
Por causa de provocar dor durante as relações, pronto, com a penetração. Mas o ponto do marido não existe, às vezes quando me perguntam isto, não existe tecnicamente. Não há nenhuma descrição do que é o ponto do marido. Era só sistematicamente as pessoas dizerem que davam um ponto extra.
Prática errada de profissionais da área, não é?
Eu, por acaso, a mim sempre me chocou outra coisa que não a própria... Porque eu até achava que era um bocado um mito que diziam isso. Mas que é... Então fazia uma coisa na mulher para dar prazer ao homem. Isso a mim é que me deixava sempre muito irritada.
E para criar desprazer na mulher, não é? No caso.
Pronto.
É tudo muito absurdo. Isso já está ultrapassado ou ainda acontece?
Sim. Não, já está ultrapassado. Eu penso que isso foi bastante discutido. Por isso, algumas destas coisas que se diziam ou faziam, deixaram de se fazer.
Sei que, pronto, acabámos de falar desta tua enorme experiência nos partos e no acompanhamento das gravidezes, mas sei que também aprendeste e cresceste muito pessoalmente em consultas com pessoas que pedem uma interrupção voluntária da gravidez, que foram submetidas a uma mutilação genital, sobreviventes de violência e claras que têm disfunção sexual. Tudo isto, todos estes temas, para todos estes temas é importante um espírito aberto para receber estas histórias, não é? Da parte de um médico, da médica, não é?
Sim, e às vezes a minha vontade, quando escrevo e que digo, eu gosto de partos, que é um facto, mas É tão valioso gostar de um parto como é valioso acompanhar uma mulher que pede uma interrupção de gravidez ou que foi vítima e é uma sobrevivente de violência sexual ou de uma mutilação genital feminina. É também como forma de nós não considerarmos que existem coisas que são mais bonitas ou
e mais válidas
do que as outras.
E achas que todas as tuas colegas da área pensam assim?
Não é.
Aliás, é sabido. No caso do...
Mas por isso eu me esforço, porque realmente eu acho que nós, é importante nós, ao falarmos das coisas e colocarmos as questões no mesmo patamar, e o mesmo patamar são as escolhas das pessoas.
E é importante respeitar.
Porque eu, como profissional de saúde, eu não escolho por ninguém. Eu estou ali para apoiar e ajudar a que a escolha seja concretizada da melhor forma. Eu não escolho nada. Por isso, eu acompanho pessoas muito diferentes.
Quero falar de toda essa panóplia de experiências e de diversidade de casos que chegam às tuas consultas. Sobre a interrupção voluntária da gravidez, o aborto é legal, mas, como se sabe, o acesso nem sempre é fácil. E, como tem sido noticiado, mais de 30% dos hospitais do SNS andam a recusar, devido à objeção de consciência dos médicos, fazer interrupção de gravidez por vontade exclusiva da mulher. E há relatos de mulheres a esperar várias semanas em violação da lei para aceder a este direito. Perante uma lei, aliás, que tem o prazo mais curto da Europa, que são 10 semanas. Como é que comentas esta realidade ainda de agora, não é?
Bernardo, eu fui responsável pelo relatório das interrupções voluntárias da gravidez da Direção-Geral da Saúde de 2009 a 2016.
E então?
Sempre que saía o relatório, durante 72 horas, tinha jornalistas sempre a fazer perguntas. E se os números sobem, se os números descem, se os números... E isto para dizer que, para mim, é um tema que, para além dos cuidados, e eu fiz interrupções voluntárias de gravidez na maternidade Dr. Alfredo da Costa, esta questão da interrupção voluntária da gravidez ou aborto, para mim é um tema muitíssimo importante, porque é um tema de escolhas. E às vezes as pessoas dizem, ouço isto escrito, que isto é um tema perfeitamente integrado na sociedade portuguesa. Não concordo. Eu acho que isto, como todos, eu acho que provavelmente quase todos os temas que são assim... pronto, mais discutidos na sociedade, pode sempre voltar para trás.
Pode, e aliás, nestas legislativas, o assunto voltou a ser discutido, e se por um lado o LIVRE defendeu o alargamento do aborto legal até às 14 semanas, e atualmente é até às 10, que é legal, por outro lado, assistimos às declarações de Paulo Núncio, dirigente do CDS e candidato da AD, pelo Círculo de Lisboa, ele defendeu um novo referendo para reverter a lei da interrupção voluntária da gravidez logo que possível, disse ele. É neste ponto que estamos, não é? Em que ainda há políticos que apelam a uma regressão destes avanços na lei.
Pronto. E eu aí há sempre duas coisas.
E a AD ganhou, a AD está no governo, não é?
Sim. E eu acho que, por isso eu digo sempre, quando me dizem, não, este tema está a ganho, e ao longo dos anos eu continuo a trabalhar nesta área, não. E há uma coisa que as pessoas se vão esquecendo, porque eu trabalhei eu trabalhava, obviamente, antes de 2007, e antes de 2007 eu vi muitas, e hoje em dia as pessoas já não veem isso, muitas complicações de abortos ilegais e abortos clandestinos. Que... Eu vi uma mulher com 17 anos que tinha ido fazer uma interrupção de gravidez algures num sítio mau, e que realmente o que lhe fizeram foi tiraram uma parte do útero, não é? Quando aquilo foi com uma curtagem, muito provavelmente, uma parte do útero, um bocado da bexiga, e ainda apanharam um bocadinho de intestino. Por isso ela, no fim, aos 17 anos, ficou sem útero, ficou com uma neopexiga e ficou com uma colostomia. E isto não faz sentido.
E quando o aborto é ilegal, o que se prova e acontece nos países, porque em Portugal era o que acontecia, aumentam os abortos ilegais e feitos em sítios desses com esse perigo para a saúde das mulheres.
Não é? E que tinha representatividade também na mortalidade materna.
Claro.
Porque nós temos dados, e está tudo sempre bem documentado, que realmente tinha impacto na mortalidade materna. Tinha impacto também nas complicações graves e na quantidade depois de complicações que aí adivinham. Por isso, economicamente, para o Estado também não é uma boa ideia ter a interrupção de gravidez feita de forma má e fora das possibilidades. E depois, uma das coisas que eu sempre digo é que mas nós vivemos num país que, se uma pessoa quiser interromper a gravidez, pode fazê-lo, porque todas as pessoas, se tiverem dinheiro, vão conseguir fazê-lo de forma ilegal, mas em qualidade.
Quem tinha dinheiro ia para a Espanha, ia para outros países, não é?
Exatamente. E, pronto.
Quem não tinha dinheiro era num vão de escada e podia pôr em risco a sua própria vida. E era o que acontecia em Portugal até os anos...
Até a lei foi 2007, começou em junho.
Exato, 2007, portanto até 2007 essa realidade existia.
Existia e depois outra questão é que, mas uma mulher que queira, que esteja grávida, que tenha muitas doenças, muitas complicações, grandes riscos de ter, de continuar com aquela gravidez, se quiser continuar, em Portugal isso é possível no Serviço Nacional de Saúde e no nosso sistema de saúde. Ou seja, se a mulher, cabe à mulher escolher. E eu acho que em termos de saúde, o que é importante é assegurar que as escolhas depois sejam seguras, tanto para a que quer interromper a gravidez, como para aquela que quer continuar a gravidez, apesar da gravidez poder ser um risco para ela.
E segundo uma reportagem recente do DN, assinada pela Fernanda Câncio, uma das mulheres entrevistadas dizia que pode estar despenalizado, mas a alguma altura do processo fazem-nos sentir que estamos a fazer uma coisa imoral, que somos culpadas. E a crítica era a profissionais de saúde, obstetras. Isto ainda é o Portugal de hoje.
É. E por isso, para mim, continua a fazer sentido escrever, que gosto tanto de fazer partos como apoiar mulheres que fazem uma interrupção voluntária de gravidez, porque de facto não é uma vergonha. E aliás, eu costumo dizer à mulher, em Portugal, que as pessoas diziam, só me estou a recordar das várias argumentos que eu tinha que usar e que são verdadeiros, que é, as pessoas separam sempre as mulheres com aquelas que fazem abortos e aquelas que têm filhos. Não. Há mulheres que numa determinada altura fazem um aborto e noutras alturas têm filhos. As mulheres são todas as mesmas.
Claro, e são pela vida dos seus filhos quando conseguem faixa de tê-los e noutras alturas não. E nunca é fácil para uma mulher, imagino, recorrer à interrupção voluntária da gravidez, não é?
Normalmente não é, não é? Mas também, mais uma vez, não precisamos pôr tanto a tónica de que aquilo tem que provocar um grande sofrimento nas mulheres. Pronto. Porque às vezes nós acharmos que aquilo representa um enorme sofrimento, também de alguma forma nós estamos a paternalizar um bocadinho o processo.
Tu tratas também a parte de disfunção sexual das mulheres e das pessoas com vulva e vagina, e é um tabu, imagino também, esta questão da disfunção. O não conseguir atingir o orgasmo, se for por razões de disfunção, a dor, por aí fora, é algo pouco falado e que te chega ao consultório como um tabu?
Eu acho que é um tema pouco falado. Ninguém diz assim à mesa de jantar, eu ando com um problema de lubrificação. mas é um tema que chega muitas vezes ao consultório. Porque chega.
É um tema recorrente.
É um tema muito recorrente, muito até a questão, a disfunção mais frequente, isto também está estudado na população portuguesa, que é a diminuição do desejo. desejo e interesse, hoje em dia, como se diz, e que existe frequentemente, tipo, 30% das pessoas pensa-se que têm esta, referem esta dificuldade, grande parte das vezes, ou em a totalidade das suas interações. E que às vezes a questão do desejo também decorre das outras, como tu estavas a falar, não é? Quando a pessoa não tem satisfação, não tem orgasmo, quando tem dor, depois de facto acaba por um ciclo vicioso, não é? Acaba por procurar e estar menos motivada para desejar ou ter interesse em iniciar uma nova interação.
Também importa para aqui trazer que nem sempre para se ter prazer é preciso ter orgasmo, e às vezes o orgasmo não é nem é a situação em que há mais prazer, e o prazer nem sempre tem que estar associado à penetração ou a órgãos com imensa vitalidade. Agora sim, assim. Não é? Portanto, é uma desconstrução, mas esse, em consulta, não?
E devia ser uma desconstrução em sociedade, não é? Aliás, eu acompanhei o programa que estiveste com a Marta Crawford, Muito Mais Do Que Sexo, e transmitia esta informação, porque as pessoas precisam mesmo de saber isso, precisam de saber que não precisam, que têm que ter 3 orgasmos de seguida, ou que têm que conseguir ter prazer, pronto, eu costumo brincar, no elevador entre o segundo e o terceiro andar.
Ah, pois como nos filmes, quem não, ou em cima de um capô de um carro, como a Ana Zanatti fez, no lugar do morto. Quem não gostaria de protagonizar algo assim, num amor assim mais tórrido, não é? Fica bem, não é?
Exatamente, e por isso depois as pessoas sentem, nós estamos aqui a rir, e às vezes as pessoas com mais anos conseguem-se rir porque têm uma história para trás. Eu, por exemplo, ao contrário do que as pessoas às vezes acham, e pronto, então é. Às vezes, entre os mais novos, é que estas imagens são muito poderosas.
As imagens dos filmes pornográficos, das performances exibidas para uns e para outros, do que é que os filmes, os livros, as imagens pornográficas criam uma narrativa, não é?
Exatamente.
De performance que está descolada da realidade, não é? Na verdade, aqueles atores, aquelas atrizes pornográficas estão cheias de estímulos, de medicamentos, de coisas, de injeções.
Nisso, por exemplo, Bernardo, se falava que os homens viviam muito presos a esta questão da performance, de facto, aqui na área da sexualidade feminina houve bastante
modificada
a libertação, mas também se foi colar um bocadinho à performance.
Ah, é? Então?
Sim, porque a pessoa depois também...
Eu
não consigo tanto como vem no filme, ou eu não consigo tanto como li na revista que era suposto... E por isso a brincadeira do realmente ter 3 orgasmos, ou ter orgasmos em 3D, ou ter...
Orgasmos em 3D, quem nunca?
Não.
Mas ainda se fingem muitos orgasmos, chega-te muitas vezes essa narrativa de fingir Sim. O orgasmo à consulta?
Sim.
Sim.
Eu acho que é entre as mulheres mais novas, de facto... ouvimos um discurso diferente. E por exemplo, mesmo quando se faz perguntas sobre disfunção sexual, e estuda-se, eu costumo dizer, trabalha-se na área das questões da sexualidade e das dificuldades sexuais, como se trabalha na área da hipertensão, ou da asma, ou da diabetes. A pessoa aprende como é que se faz perguntas e como tratar. E uma das questões é tentar perceber, nesta questão do interesse e do desejo, como é que as pessoas medem o seu desejo. Como é que se mede desejo? E normalmente é pelo número de iniciativas. E às vezes as pessoas dizem, ai, a minha libido é muito frequente, a minha libido anda muito em baixo. Eu tento traduzir, mas isso é o quê? O desejo, a excitação. E não, é o desejo, mas o número de vezes, mas se for devidamente estimulada, acha que depois as coisas correm bem. E é engraçado porque as pessoas respondem. Às vezes entre as mais novas dizem, não. Se não me apetece, não há nada.
Ah.
E que é engraçado, porque de facto existe já um modelo diferente em termos de narrativas e de representações, que é eu posso, pode não me apetecer, hoje pode não me apetecer. E depois também é importante que essas narrativas, esta questão do que desejar ou não desejar, não é? Também existir para a questão do homem.
E a questão é complexa e tem que ser bem, e ajuda-me, Lisa, aqui. Uma coisa é não apetecer e não querer estar numa atividade mais erótica, que eventualmente pode criar o desejo de fazer sexo, não é? De praticar sexo. Outra coisa é, não estou com muita vontade, mas eventualmente estar num jogo erótico e de repente cria-se a vontade. São duas coisas distintas,
exatamente,
não é? Portanto, tem que ser consensual, não é? Não tenho vontade, mas vai à força e depois vais gostar no fim. Não é disso que estás a dizer, Lisa, não é?
Tu explicaste essa agora muito bem.
Eu achei importante, porque não é?
Porque às vezes, eu digo, e outro dia por acaso li recentemente a mesma ideia, mas eu não tinha copiado, eu digo isto há um tempo, que é, isto é como uma conversa. E há conversas, e às vezes mesmo com a mesma pessoa, nós temos conversas que correm lindamente, e a pessoa vai voando, e outras vezes que a conversa, pronto.
Cria-se uns silêncios incómodos, e então é isso. Sim, é isso, e quando a conversa corre bem, às tantas não esperávamos que a conversa durasse tanto tempo e que fosse tão prazerosa. Pronto, assim é a sexualidade, não é? Pode começar num pequeno jogo erótico que não prometia para um dos lados e de repente é maravilhoso.
Sim, e o que tu estás a dizer é também realmente uma questão importante de frisar, que é, nem sempre o que nos dá prazer tem que necessariamente passar por, depois as pessoas dizem, relações sexuais. E estamos a falar de que é a relação sexual. E depois, relação sexual acaba por ser sempre a questão, normalmente, alguém penetra, alguém é penetrado. Pronto.
E o orgasmo.
O orgasmo. Sim.
Portanto, é sempre a narrativa para ser validado como
uma relação sexual
prazerosa.
Ah, então, exatamente.
Exato, porque senão não
essa
é.
Essa tem que ter um orgasmo e ejaculação.
Exato, é, não é? E o que é que importa afirmar e desfazer sobre isso?
Importa dizer que a nossa satisfação, a nossa interação pode não passar por aí.
Por exemplo, pode ser o quê?
Ai, pode ser assim, dançar de uma forma muito
arrebatada, com beijos, com toques.
Com toques. Eu, por exemplo, eu acho que depois todos nós temos as nossas próprias imagens. Para mim, a pele é de
com
facto
beijos, com toques, com, não é? De forma erógena e com muitas narrativas que podem não envolver, eventualmente mais sexuais, mas que não envolvem a penetração nem o orgasmo e que poderão ser igualmente satisfatórias ou mais, não é?
Podem ser. Bernardo, mais uma vez, a questão de. Quer dizer, nós podemos aqui pensar em termos doces, não é?
Em termos doces. Vamos a isso.
Não, o que é o melhor de tudo? Pois, também tens dificuldade, não é?
Uma panóplia, não é?
Tu consegues. Há algumas vezes que é
um pastel de nata, sabe? Às vezes um cheesecake com aquela base crocante de bolacha.
Ou seja, eu acho que é humano a pessoa não dizer este é o top, não é?
Sim, e depois a narrativa é tão estanque que depois não nos serve, não é? E é importante abrir e estarmos disponíveis, não é? E é isso que tu tentas fazer em consulta, desfazer padrões?
Sim. Eu não sou psicóloga, mas realmente aparta, sim. E trabalho em conjunto com psicólogas e com fisioterapeutas do pavimento pélvico, tudo por causa da questão da dor. Mas realmente, para além do que cada uma faz, ou na área mais física, ou na área mais mental, estamos todas sempre a trabalhar para a questão de como é que se olha para o corpo. Porque mesmo esta dualidade, porque as pessoas quando acham que têm uma dificuldade sexual, e é física, vem em mim que sou ginecologista. E quando eu falo de psicoterapia, as pessoas dizem, não, mas eu não tenho nenhum problema de cabeça.
As coisas estão ligadas e às vezes a origem às vezes está aí, não é? Claro, na cabeça.
Mas nós sentimos o nosso corpo através da cabeça.
E como sabemos, as doenças e a saúde mental têm sido desvalorizada e agora está melhor, mas...
Sim. Mas por isso é importante este trabalho e realmente, e por isso, até ligando, porque é que para mim foi tão importante, foi um caminho escrever o livro? Porque, de facto, eu via aquelas perguntas constantemente, que depois até utilizei, o livro tem várias perguntas, eu às vezes nos intervalos das consultas, que eram repetidas.
Por exemplo?
Há uma que, sobre, por exemplo, nos lábios da vulva, não é? A assimetria, porque é muito, muito frequente, e as pessoas... É normal, porque a grande pergunta das pessoas é normal.
A aliás, grande pergunta na sexualidade e eventualmente em várias áreas médicas é serei normal, é normal, não é?
É normal. E depois, às vezes, com base desse não é normal, existem pessoas que intervêm, não é? Depois é mais simples fazer uma cirurgia para cortar e tornar igual e simétrico. Pronto. E outra, que depois eu ia juntando perguntas e quando estava a tratar, porque a nível da vulva é pele. Mas é curioso que a nossa imagem é, isto é pele, eu tenho pele muito sensível, tenho pele atópica, mas lá embaixo não é pele, lá embaixo é partes baixas.
Aí as partes baixas, pronto, é como aos Países Baixos, exato.
Mas é engraçado porque é uma imagem mental.
E desvaloriza, que está a desconsiderar aquela zona.
Não, e ali a pessoa pode...
Um
não, e porque às vezes existem queixas, não é? Que da pele e a pessoa acha isso normal, mas ali não acha.
E o desejo tem muitos caminhos, também tem muitos bloqueios, não é? É disso que estamos a falar, não é? E tu, com as tuas valências, também procuras desbloquear alguns, não é?
E o desejo trabalha-se. Eu digo o desejo... Às vezes as pessoas esperam, existe o desejo.
Existe o desejo de subtão, pessoa, de paixão.
Exatamente, às vezes eu uso um bocadinho as imagens assim, em alegóricas, um bocadinho teatrais, porque às vezes, não, a pessoa vai muito bem na rua, tum, é atingida por um ataque de desejo. Aquilo é que é espontâneo.
Dê-me um elevador, dê-me um elevador.
E alguém dentro.
E alguém dentro dá jeito, sim.
Sim. Mas isto está ligado com a noção de que o que é bom é o que é espontâneo. Isto é que é bom.
Mas
enquanto
não.
O desejo tu podes ir construindo devagarinho e que está... Esse desejo também é válido e é uma construção às vezes. É criar espaço. Hoje em dia, por exemplo, uma das grandes dificuldades é a falta de espaço e de tempo que as pessoas têm para se poder relacionar com calma. Porque são as casas com os filhos pequenos, com a mãe do outro lado da parede.
O stress com o trabalho, stress, com o dinheiro, com...
Deitar tarde, levantar cedo. E, de facto, às vezes as pessoas, e mais uma vez é a questão das imagens mentais, acham que isto sou eu. Eu chatearam-me hoje, bati com o carro, tenho uma multa. Mas não, eu quando chego, o meu corpo sexual, não, tem que estar intacto, desperto, com vontade de fazer coisas. Quando eu e o eu sexual
estão ligados, não é?
Estão no mesmo...
E devidamente estimulados e com essa atenção e com essa calma, as coisas podem resultar, não é? Sim. E depois, quando há disfunções maiores, depois também se trata, não é?
Exatamente.
Muito bem, nós cruzámo-nos no foyer do cinema Nimas, fomos ver o Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos. O que é que achaste do filme? O filme é muito feminista, não é? E fala desta questão da libertação e um caminho da personagem para a igualdade e a forma como vivia o prazer e a sexualidade assustava os outros personagens e foi muito interessante a forma como ela se foi afirmando a personagem ao longo do filme. O que é que achaste?
Eu achei que além disso também transmitia o caminho que se faz ao longo da educação, porque ela de facto... tinha um corpo de uma determinada idade e estava a aprender como se fosse um bebê. E a relação dela com as questões do prazer e de experimentar o corpo e do que era possível dizer ou não, para mim era reparem como isto acontece ao longo da vida.
Da forma,
e nós achamos
como as mulheres são educadas.
Exatamente.
E tudo mais, só que ela ali foi-se libertando do que era suposto fazer, ser, como se envolver, como praticar sexo, etc. E é uma metáfora que é porque se aplica ainda hoje, apesar daquilo se passar na era vitoriana, aquilo obviamente é uma crítica a estes tempos, não é?
É, é, é. E depois, o filme, realmente, eu acho que é um excelente filme, além disso, de forma cénica, é lindo, não é?
É maravilhoso, aconselho que vejam. Sim, tu acabaste de assinar um texto no teu Instagram sobre a menopausa, é verdade, tu colocaste a pergunta por que não falar de menopausa como se fala de puberdade? Este é outro velho tabu, não é?
É, mas esse acho que estamos a conseguir estilhaçar.
Estilhaçar, é, boa. Já se começa a perceber que o prazer sexual pode, por exemplo, melhorar ou pode continuar. Numa idade mais madura?
Sim, sim, sim.
É, não, isto não é errado o que eu disse, não é? Não. Pode até melhorar.
Pode até melhorar.
Na idade mais madura.
Sim, porque aqui a grande questão, e os estudos mostram isto em termos das dificuldades sexuais, não é tanto a idade. Na mulher, não é tanto a idade que vem impactar nas dificuldades. É mais a questão física da menopausa e da diminuição dos estrogénios.
Pois.
E por isso, de facto, há mulheres que não notam grande diferença na forma como vivem o seu corpo e outras que, de facto, passam a ter muito menos estrogénios ou que dormem muito mal. Por exemplo, é uma das coisas que as mulheres muitas vezes subestimam, que é não conseguir descansar bem à noite e por isso depois a pessoa sente-se mal disposta, irritada, com vontade de matar toda a gente. Pronto. E por isso, para dizer que existem várias coisas que podem ser modificadas para melhorar a qualidade de vida. E quando eu digo que acho que estamos a começar a estilhaçar, porque para mim este tema... menopausa, era um tema médico. Era por exemplo, o do aborto sempre foi uma causa que eu tinha que defender, a da mutilação genital feminina também era uma causa, e também vinha em consulta, pronto. Mas era uma causa. E enquanto aqui passou-se ao contrário, porque para mim era uma questão médica, no fundo era preciso tratar mulheres, existiam estas e estas terapêuticas, e de repente passei a sentir que existia aqui uma necessidade também de intervir em termos sociais, porque de facto é importante quebrar esta representação de que as mulheres estão no fim da linha, porque isso era quando as mulheres tinham uma esperança média de vida de 50 anos.
E não há aqui fim de linha nenhum, e o envelhecimento e a menopausa não é fim de desejo, não é fim da atividade sexual, e importa desmontar isso, não é?
Importa, importa mesmo.
Tu foste premiada em 2023 com o Prémio Ativa na categoria de Ciência e Maria de Belém, na altura, falou sobre o paradigma da formação e da investigação da saúde, que tem sido sempre masculino e que importa mudar. Como é que tu olhas para isto?
Acho que urges mudar.
E ainda está muito masculinizado a investigação na saúde.
Talvez a investigação menos, mas o que é que acontece? Os homens dominavam a medicina, visto que só entravam médicos, não é? Não sei eu. Mas depois, por exemplo, quando eu fiz o curso, eu acabei em 93, em 92.
Éramos tão novos.
Já éramos mais ou menos 50-50 e neste momento já são mais mulheres do que homens.
Neste momento já há uns bons anos, não é?
Pronto. Nos serviços também são frequentemente mais mulheres a trabalhar, mais mulheres a reverem textos para as revistas das sociedades, a trabalhar para as sociedades, para grupos. Mas depois, quando nós estamos ao topo,
no topo, sim.
Aí é que eu acho que ainda existe uma diferença significativa.
É a sociedade, não é? Como é com desigualdades de género a vários níveis, nomeadamente no acesso aos cargos de poder e, portanto, na área da saúde também. Se bem que na investigação assinei um tema há tempos em que há um bias, em que muitas investigações, os grupos de estudo são homens. E depois os medicamentos são aplicados nas mulheres com uma dosagem inferior. Dei-me conta que até na investigação isso tem sido praticado durante muito tempo e cada vez menos, claro. Agora, gostava que ouvisses um áudio e que depois o comentasses.
Olá, Lisa. Olá, Bernardo. Eu tive a sorte de me cruzar com a Lisa em situações muito diversas e espero realmente poder passar mais tempo com ela no futuro, embora saiba que tempo é uma coisa assim que a Lisa não tem muito porque faz mil coisas. Eu considero-a uma pessoa muito atenta, que quer sempre aprender mais sobre todo o tipo de assuntos e que é muito generosa. E vejo-a como alguém que usa a sua liberdade e que cria as suas próprias possibilidades de ser, com muita consciência. E acho que isso é muito bonito de ver numa época em que muitas pessoas agem como se a multidão fosse o seu cérebro e não param para pensar qual é o seu lugar no mundo, qual a sua responsabilidade individual. Eu acho isso uma coisa muito bonita, uma característica muito bonita. Não sei se te revês neste retrato, Lisa, mas é o que eu sinto em relação a ti. Tenho algumas perguntas para alimentar a vossa conversa. Lisa, consideras que a classe médica está preparada para lidar com corpos trans? Achas que há investigação suficiente neste campo? Ou achas que ainda há preconceito na saúde? O que é que podia melhorar? Beijinhos e até breve. Vou gostar muito de ouvir a vossa conversa.
Bom, acabamos de ouvir o poeta e dramaturgo André Tecedeiro. Meu amigo também. Obrigado, André. Que aqui junta mais as chegas sobre a Lisa e que lhe lança algumas importantes questões que serão respondidas já na segunda parte desta conversa, onde vou querer saber... Bom, a Lisa está aqui com um super sorriso. Vou querer que me responda se a classe médica portuguesa está mesmo preparada para lidar com corpos trans e se há ainda muito preconceito e pouca investigação sobre estas identidades. E já agora, que outras críticas faz à classe médica sobre o que importa mudar, melhorar, acrescentar? Vou perguntar, acabanhar também. E como é que olha a Lisa para este novo cenário político na Assembleia da República e o que é que considera importante mudar meio século depois do 25 de Abril? Quero também que me fale da sua recente grande mudança de vida para fugir à voragem do tempo profissional acelerado. Quero voltar à sexualidade nesta era do digital e da inteligência artificial. E quero que me fale também sobre como a idade lhe tem apurado a arte de caminhar na vida e de se dar ao incerto, que tantas vezes é o mais certo. E ainda vamos ouvir os textos que nos trouxe e as músicas que a acompanham. Tudo na segunda parte desta conversa. Boas escutas.